Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje temos crônicas, thriller e poesia. Vamos juntos! A gente abre o programa com a entrevista da semana.
Entrevista.
E eu converso aqui no Autores e Livros com Miri Scott, que lançou seu livro de crônicas, um livro que une dororidade em reflexão sobre os dilemas humanos. Tudo um Pouco Mal, publicado pela editora Patuá, reúne 34 crônicas que permeiam temas intimistas como saudade, resiliência e valorização do tempo presente. Miriam, bem-vinda mais uma vez ao Autores e Livros.
Olá a todo mundo, aos ouvintes. Obrigada, Anderson, por esse convite, por esse espaço, que é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Miriam, eu já conversei com a poeta e conversei também com a romancista. E hoje eu vou conversar com a cronista. Como é transitar entre esses diversos gêneros?
Pois é, que interessante, né? Eu já ter participado com obras de gêneros tão diferentes, mas é isso. Eu gosto muito de me desafiar e experimentar na literatura. E as crônicas, elas talvez tenham sido o gênero que eu comecei e deixei de lado por um bom tempo, porque quando eu abri o blog, lá em 2012, eu escrevia crônicas. E depois eu acabei mudando para a literatura infantil e depois realmente fiquei ali na prosa de ficção e então a poesia. E eu acho que essas crônicas, elas representam um resgate dessa saudade que eu estava de conversar com mais intimidade com o leitor. Acho que foi isso.
Quando você começou a escrever as crônicas deste livro?
Eu comecei algumas delas, elas são da época da pandemia, porque em 2020 o jornal A Crítica, que é um jornal de circulação aqui de Manaus, me convidou para ter uma coluna mensal. E aí eu passei um ano escrevendo para o jornal e foi quando eu me reaproximei desse gênero literário. E eu redescobri as crônicas como essa conversa, tomando um café com as pessoas, me abrindo realmente. Então, tem algumas delas que já tem aí 4 anos, mas eu comecei também a transferir essas crônicas para o Instagram, onde eu também podia ter algum diálogo com o leitor. E quando eu fui editá-las para participar dessa chamada de originais que a Patuá fez nesse ano, algumas eu tive que aumentar, né? Porque o Instagram dá aquela limitação pra gente de caracteres. E aí eu pude trabalhar melhor quando eu decidi transformá-las em livro.
No livro você fala de muita coisa. Você fala de maternidade, fala do dia a dia, fala de temas sérios. Tem hora que você traz um pouquinho de leveza também, de humor. O que mais você gostou de escrever nessas crônicas?
Eu gosto, a temática saudade, a temática maternidade são muito presentes na minha escrita e em todos os gêneros, né, que eu escrevo. Eu acho que são dois temas que costumam aparecer tanto na prosa de ficção quanto na poesia e não seria diferente em relação às crônicas. Então, trabalhar a memória para mim é algo que eu gosto muito de fazer e que eu gosto assim de resgatar mesmo períodos da infância, da adolescência. Eu me divirto, eu me emociono. Eu acho que essas temáticas são as minhas preferidas.
E como é que é tratar temas pesados como a crônica Lucidez, que você fala da depressão?
Eu acho importante a gente não ter vergonha de falar sobre certos assuntos que ainda, mesmo já estando, né, em 2024, ainda são meio que considerados tabus. Eu acho que a depressão é algo sobre um assunto que as pessoas não costumam querer falar abertamente, se sentiram, se já passaram. E a depressão é algo que é presente na minha vida, é algo que eu estou sempre muito atenta. E eu não consegui não escrever sobre isso. Eu acho que eu não estaria sendo verdadeira nem comigo nem com os meus leitores. Então, embora seja uma temática difícil, principalmente quando eu estou bem, né, e ter que me colocar nesse lugar de lembrar quando eu estive mal, é claro que a gente se incomoda na hora da escrita, a gente relembra as sensações, etc. Mas eu gosto de ser verdadeira, eu gosto de me confidenciar um pouco, principalmente porque eu acho que a crônica é um pouco isso, é esse compartilhar da vida. Então, mesmo sendo difícil, eu acho importante.
No material de divulgação, você diz o seguinte: literatura não é uma viagem para a Disney, onde todos os sonhos são possíveis. Livros existem para nos cutucar, incomodar, tirar do conforto, reverberar e nos convidar à reflexão. Que outros temas espinhosos você tratou nessa viagem desse livro?
Bom, eu acho que além da depressão, eu acho que às vezes eu trago a questão da mãe real, que é outro tema que pensa ser muito importante a gente falar mais abertamente sobre as dificuldades do acúmulo de tarefas que todas nós mulheres enfrentamos, umas mais, outras menos, de acordo com as suas realidades sociais. Mas eu acho que é um tema espinhoso no sentido de desmistificar essa mãe que tentaram padronizar como alguém que ama todos os dias, que está sempre feliz e realizada, e que nunca se estressa, que consegue dar conta de tudo, e na verdade a gente não consegue dar conta de tudo. Acho que tentamos acreditar nisso, e por isso tantas mulheres estão sofrendo de exaustão mental, principalmente a carga mental que a gente enfrenta é muito grande. Então é uma temática que eu gosto de cutucar as pessoas no sentido de tentar fazê-las enxergar que nós somos acima de qualquer coisa humanas, né? Que tentar comparar a mulher com a santa, né? ou com uma heroína não é o real e não é o possível para os dias de hoje. Então eu acho que é um tema que eu gosto de tratar justamente para incomodar mesmo e fazer as pessoas refletirem.
Tem várias crônicas que tratam da maternidade. Eu gostei muito da Beleza Está no Avesso, na hora que você, a partir das fotos, de relembrar um pouco de histórias, de relembrar um pouco do passado, você fala do processo da maternidade. E aqui eu abro espaço para ler de novo um trechinho. A maternidade é um processo sempre em construção, uma obra permanentemente inacabada, daí afirmamos ser lugar comum e até tedioso admirar apenas o que está finalizado, estático, feito obra em exposição, quando o ideal é buscar os meandros. É disso que você está falando, né? As pessoas às vezes olham aquela família margarina, aquela mãe com cara de super mulher, perfeita, e não enxerga todas as dificuldades que a mulher passa.
Isso, eu acho que durante as últimas décadas, na verdade, principalmente com a televisão, costumou-se passar a imagem de família feliz e de uma mulher que está arrumada, que está alegre, que está feliz, que está satisfeita, que está plena. E a gente teve isso como ideal, né? E se alguém se sentisse diferente, parecia que estava ou louca, ou doente, ou errada. Então, isso foi o grande tema da minha dissertação de mestrado, que foi as obras de ficção que tratam da maternidade real, e foi justamente falar sobre a importância de obras não só literárias, mas obras de arte em geral, que tragam a realidade para que a sociedade comece a repensar esse modelo de mãe que tentaram incutir nas nossas mentes nos últimos tempos. Então, eu não consigo pensar que se vai educar e criar filhos legais com uma mãe que nunca chorou, nunca se desesperou, nunca tentou arrancar os cabelos, nunca ficou brava, sabe? É impossível. Eu penso que é impossível. Pelo menos dentro da minha casa existe o caos. Então, embora a gente faça fotos incríveis sorrindo nas festas de fim de ano, e essa imagem estática a que compõe muitas vezes o cenário de uma casa nos portas-retratos, não é o dia a dia, né? O que faz meus filhos sorrirem, serem educados, irem para frente e se tornarem quem estão se tornando é o caos, né? É brigar várias vezes para que eles vão tomar banho, vão escovar o dente, estudem, compareçam no horário, peçam desculpa, saibam aprender, dizer obrigado, por favor. Enfim, eu tenho dois meninos, então ainda tem a questão de educar esses novos homens que queremos para a sociedade. E isso não é fácil, né? Não é bonito, não é sempre alegre. Então, eu acho que eu tentei, nas crônicas, deixar um pouquinho desse pensamento de reflexão mesmo.
Miri Scott, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros. Parabéns por esse livro, Tudo um Pouco Mal. E eu encerro, como sempre, deixando o convite para você voltar para conversar com a gente no futuro, porque a gente sabe que você está preparando aí mais dois romances que, em algum momento, vão estar com a gente também.
É isso mesmo. Assim, eu agradeço sempre esse espaço, que é muito importante. Falar sobre livros é algo que deixa a gente com esperança, né, de um futuro melhor. Eu confio plenamente no poder que a arte tem de transformação e de melhora de pessoas e de mundo. E, então, é muito bom estar aqui conversando com você e falando sobre minha literatura. E eu espero que em breve esses livros novos sejam paridos, venham à luz para a gente conversar de novo. Obrigada.
Tudo um Pouco Mal, da amazonense Miri Scott, publicado pela Patuá Editora, está disponível nas livrarias, portais da internet e também no site editorapatuá.com.br. Vamos agora para o intervalo e daqui a pouco voltamos.
Estamos apresentando Autores e Livros.